DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Em Angola, morte de funcionário de gabinete de combate à corrupção gera polémica. Líder da Casa CE fala em assassinato.
Se agora estamos com a lógica da luta contra a corrupção, essa não vai acontecer, não é verdade? Se aqueles que investigam depois são assassinados, como é que se vai fazer essa luta contra a corrupção?
Criança albina foi raptada no norte de Moçambique e no Brasil, Lula da Silva continua preso depois de um vai e vem judicial, mas apoiantes criticam.
Não é possível tanta manobra ser feita para deixar Lula preso.
São temas em destaque nesta emissão. Fique conosco. Começamos em Angola. O sobrinho do líder do terceiro maior partido no país, a Casa CE, foi encontrado morto em Luanda. Lucas Chivukuvuku trabalhava no Gabinete de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República e a família alega que o jovem foi morto por estar a investigar casos de corrupção. Mas a polícia nega que Chivukuvuku tenha sido vítima de assassinato. Entretanto, a autópsia terá mostrado algo diferente. Borralho Ndomba.
A polícia angolana divulgou hoje um comunicado esclarecendo que Lucas Chivukuvuku, de 32 anos, morreu por volta das 20 horas do dia 5 de julho num acidente de viação por despiste e consequente tombamento de um Toyota de cor azul e branca que fazia o serviço de táxi. Segundo as autoridades, um motorista de 29 anos, que conduzia com uma taxa de álcool no sangue, ao circundar uma rotunda por baixo do viaduto da Avenida de Olinda Rodrigues, perdeu os travões e, ao tentar dominar o veículo, embateu na berma da estrada. Choque que originou o tombamento do automóvel. Como consequência do acidente, um dos ocupantes, na altura da ocorrência não identificado por não se fazer acompanhar de qualquer tipo de identificação, acabou por perder a vida ainda no local da ocorrência. A polícia realça ainda que o falecido, por precipitação, saltou do veículo e veio a ser identificado posteriormente. Trata-se de Lucas Capoco Chivukuvuku, filho de Américo Chivukuvuku, um dos dirigentes da Terceira Força Política em Angola. No entanto, a autópsia foi feita na manhã desta segunda-feira no Hospital Josina Machel, em Luanda, e segundo Abel Chivukuvuku, tio da vítima, o resultado contradiz com as informações avançadas pelo Comando Provincial da Polícia. Em entrevista à Rádio Eclésia, o presidente da Casa CE disse que o sobrinho terá sido morto por asfixia e depois um veículo pesado passou por cima dele. Abel Chivukuvuku acrescentou ainda que os médicos legistas de nacionalidade russa e cubana garantiram que o funcionário da PGR não foi vítima de nenhum acidente de viação, tal como reportou a polícia.
E neste momento os indicadores são de que teria sido morto por asfixia e depois um veículo pesado passou por cima dele. Tem o crânio completamente rebentado, tem várias costelas partidas, mas não tem lesões nos membros inferiores e superiores.
Lucas Capoco Chivukuvuku trabalhou cerca de 10 anos na Procuradoria-Geral da República.
E ao longo desse tempo ele sofreu muito assédio para dinheiros, para adulterar processos, etc. Ultimamente, ele queixou-se na mãe, a dizer que estava sob pressão para suborno, porque ela estava com processos muito sensíveis. A nós nunca disse nada, preferia profissionalismo e evitar, mas falava com a mãe.
Ainda de acordo com o líder da Casa CE, que esteve hoje na PGR para pedir esclarecimentos, Lucas tinha orientações, mas não chegou a executar as instruções e foi encontrado morto.
Ele tinha recebido instruções de, na sexta-feira de manhã, ir aos bancos e bloquear algumas contas. Não sabemos de que entidades ou de que empresas. E nada mais se ouviu dele. A chefe deles explicou-nos que, por norma na PGR, quando há necessidade de bloqueio de contas, o responsável leva os processos para casa, para não permitir extravio nos escritórios.
Para Chivukuvuku, o suposto assassinato do seu sobrinho compromete o programa de combate à corrupção do executivo de João Lourenço.
Se agora estamos com a lógica da luta contra a corrupção, essa não vai acontecer. Se aqueles que investigam depois são assassinados, como é que se vai fazer essa luta contra a corrupção? Se não se pode investigar, não se pode instruir os processos porque as pessoas estão assassinadas. Esses outros que vão ser recrutados para essas funções vão ter medo.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Angola ainda não fez quaisquer declarações sobre a morte do seu funcionário. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E gostaríamos de saber o que acha sobre este caso e o que deve ser feito. António Rocha, boa noite. Já há várias reações dos nossos ouvintes que respondendo no Facebook.
Boa noite. Muitas reações, tanto no Facebook como no WhatsApp. Por exemplo, no WhatsApp, Nasser Osman de Maputo, Moçambique, disse que isso não é mais do que uma queima de arquivo. Acho que devem nomear pessoas competentes e independentes nos órgãos da justiça para que uma investigação transparente sobre este caso seja feita. Euclides Massala, também de Moçambique, escreveu para dizer que as autoridades policiais só têm que averiguar quem diz a verdade. Será a polícia ou a família do jovem assassinado? Ou será que poderá haver algum aproveitamento político do caso? Carlos Leopoldino, no WhatsApp, diz que simplesmente a justiça deve ser feita. Para além de tudo, trata-se de um cidadão que foi encontrado morto. Que a polícia faça o seu trabalho de investigação e que toda a verdade seja dita.
Obrigado, António. Para participar, tome nota dos nossos contactos.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
As relações entre Angola e Portugal estão, no momento, auspicioso. É o que diz o primeiro-ministro português, António Costa, na rede social Twitter. Isto no dia em que Costa se encontrou em Lisboa com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto. Um encontro em que Costa recebeu também uma carta do presidente angolano, João Lourenço. O primeiro-ministro português deverá visitar Angola ainda este ano e o presidente João Lourenço também deverá visitar Portugal até ao fim do ano, segundo avança o jornal português Expresso. Em Angola, antigos trabalhadores da Casa de Segurança da Presidência da República anunciaram para amanhã um protesto em Luanda. São ex-funcionários da Brigada Especial de Limpeza da Casa de Segurança do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Os antigos trabalhadores pedem o pagamento de indemnizações porque dizem que foram despedidos sem a devida compensação. Em Moçambique, há 30 assembleias municipais que vão ter mais assentos a partir do próximo ano. Segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, este aumento tem a ver com os resultados do recenseamento eleitoral. Nas autarquias em que os resultados foram superiores às médias previstas, será onde vai aumentar o número de assentos nas assembleias municipais. Entre os municípios que terão mais assentos estão Chibuto e Tshokwe, na província de Gaza, que vão passar de 17 para 31 assentos, de acordo com a agência de notícias Lusa. O governo moçambicano quer acelerar o plano de reestruturação das linhas aéreas de Moçambique. Para o primeiro-ministro moçambicano, a recuperação da LAM é uma prioridade. Segundo Carlos Agostinho do Rosário, o objetivo agora é encontrar um parceiro para que a empresa ultrapasse a atual crise, uma crise que foi provocada por dívidas internas.
DW, Voz da Alemanha.
No norte de Moçambique, um menor de 12 anos com albinismo foi raptado na sua casa em Lixinga, na província do Niassa. O caso está a preocupar os ativistas. Aqui este é o primeiro rapto de um menor com albinismo que se registra este ano na província. Manuel David.
Depois de uma interrupção de um ano nos casos de rapto de pessoas portadoras de albinismo, indivíduos ainda desconhecidos e em fuga, raptaram na madrugada desta segunda-feira um menor de 12 anos de idade com problema de pigmentação da pele na residência dos seus pais. Os raptores filtraram-se na casa por um buraco feito na parede do quarto, onde o menor dormia juntamente com seus irmãos, como explicou a DW África, Pires Ernesto, pai do menor, que se manifestou muito triste com o sucedido.
Quando chego no serviço, vi o meu irmão Cardido com outros me chamar, sair para fora. Ele disse que o seu filho lá não está. E como que foi? Furaram a parede, tiraram a criança. Epa, temos que passar em outros vizinhos para informar. Até esse momento aqui, não sei onde está.
De recordar que os raptos de albinismo que têm ocorrido em Moçambique estão na sua maioria relacionados com superstições que atribuem poderes mágicos a determinadas partes do corpo dessas pessoas, que muitas vezes acabam por serem mortas ou mutiladas. Trindade Guilherme, representante da Associação Amor à Vida, encara o ressurgimento dos raptos de albinos com uma grande tristeza e apela às autoridades para serem mais céleres nas investigações para que os autores sejam encontrados e punidos.
É triste. Anteriormente isto houve, mas de repente ficou silêncio e nós já estávamos otimidos que já se combateu de uma vez por todas. Mas hoje, nesta manhã, no bairro de Niassa 1, houve um caso do gênero. E é preocupante, né? Pedimos à polícia que redobre os esforços de investigação para poder apurar isto.
Depois da ocorrência comunicada à polícia pelos familiares do menor, as autoridades deslocaram-se ao local, como disse Alves Mate, porta-voz da corporação no Niassa. Ele garantiu que a polícia está a investigar o assunto, mas não enviou detalhes.
Esse tipo de casos carece mesmo de uma atenção. E tomamos sim a nota da ocorrência, só que o que tem acontecido é que, atendendo que é um caso mesmo que merece muita atenção, não houve demora. Esse caso passou da esquadra e a esquadra tinha que encaminhar ao Cernic, que são casos que pertencem ao Cernic. Então, neste momento, as nossas forças já estão lá, junto do Cernic, a trabalhar.
Em Moçambique, há leis que protegem as pessoas com albinismo, mas muitas vezes as autoridades não conseguem apanhar os raptores. Por um lado, há poucas denúncias, por outro, faltam de meios à polícia. De Lixinga, para a DW, Manuel David.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
No Brasil, o ex-presidente Lula da Silva vai mesmo continuar preso. É esta a decisão final, depois de um dia de um vai e vem de ordens judiciais. Um dia que começou com o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a aceitar um pedido de habeas corpus para a libertação de Lula da Silva. O ex-presidente brasileiro cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais. Vera Tavares.
Este domingo, e de forma surpreendente, o juiz federal Rogério Favreto ordenou que Lula da Silva fosse libertado após a apresentação de um pedido de habeas corpus por parte de dois deputados do partido de Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores. Ao todo, foram três as ordens de libertação, seguidas de contra-ordens. A decisão final coube ao presidente do Tribunal Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Carlos Thompson Flores, que decretou que Lula permaneceria preso. Para Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, este episódio é uma vergonha para o Brasil.
Não é possível tanta manobra ser feita para deixar Lula preso. Por que Lula tem que ficar preso se ele tem direito a ser solto? Por que essa manobra do TRF-4, a própria Polícia Federal fazendo uma operação tartaruga pela libertação do Lula, fazendo marola para dar tempo dessas ações administrativas que não têm base legal? É uma vergonha isso, uma vergonha do Brasil para o mundo.
Afinal, mesmo preso, Lula tem intenções de se candidatar às eleições presidenciais de outubro próximo. Hoffmann pede ainda explicações à Polícia Federal.
O ministro Raul Jungmann tem muito o que explicar ao país. A Polícia Federal é um órgão executivo, ela tem que cumprir decisão judicial. Ela não pode se submeter a esse tipo de manobra que foi feito no Judiciário do Sul do Brasil, no TRF-4.
Centenas de apoiantes de Lula da Silva manifestaram-se pela sua libertação. Sem surpresa, partilham da opinião da presidente do Partido dos Trabalhadores.
Lula livre! Lula livre!
Priscila Costa é uma das manifestantes.
Nós podemos ver o teatro que foi a justiça brasileira, que usou de mecanismos incorretos, ilegais, para tirar uma decisão favorável à libertação do Lula.
Para Silvia, outra apoiante de Lula, a decisão de manter o político preso representa um ataque à democracia.
Foi uma tragédia, na verdade, é um descumprimento de uma decisão, de um habeas corpus, uma decisão de um desembargador que está sendo descumprida nesse momento no Brasil, o que é gravíssimo, né? Então a gente ficou muito atônito, ficamos pasmo com o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Um grande ataque às liberdades democráticas.
Por seu lado, os adversários do ex-presidente dizem que o caso evidenciou uma movimentação de setores para soltar Lula. As críticas são especialmente voltadas para o juiz que ordenou a libertação, Rogério Favreto. Favreto tinha sido membro do Partido dos Trabalhadores e trabalhou diretamente para o governo de Lula e tem sido um forte crítico da Operação Lava Jato. O pedido de habeas corpus foi precisamente requerido no fim de semana que este juiz se encontraria de plantão. Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
Na Tailândia já foram resgatados 8 dos 12 jovens presos numa gruta. As autoridades suspenderam por enquanto as operações de salvamento e vão continuar amanhã. Os 4 jovens que foram resgatados hoje foram levados para o hospital e estão seguros, segundo o chefe das operações. As autoridades prometem que vão tentar resgatar os jovens que faltam amanhã, mas tudo dependerá das condições meteorológicas. No Reino Unido, 2 ministros demitiram-se no espaço de 24 horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, demitiu-se hoje, horas depois de uma outra demissão do ministro para a saída britânica da União Europeia, David Davis. As demissões chegam-se ao anúncio de que o governo teria chegado a um consenso sobre uma proposta para apresentar a Bruxelas para criar uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas a primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou hoje a insistir que a proposta é uma base credível para as negociações com Bruxelas sobre o Brexit. A Eritreia e a Etiópia declararam o fim do estado de guerra e voltaram a estabelecer relações após 20 anos de tensão entre os dois países. Os líderes da Eritreia e da Etiópia assinaram um acordo de paz esta segunda-feira. Abiy Ahmed, o novo primeiro-ministro etíope, disse que este acordo será um motor de desenvolvimento para a região. Na África do Sul, um dos filhos do ex-presidente Jacob Zuma compareceu hoje em tribunal, acusado de corrupção. Duduzane Zuma é acusado de envolvimento num alegado suborno que a família de empresários Gupta terá oferecido ao ex-vice-ministro das Finanças, Sebisi Jonas, em 2015. Mas o filho de Zuma nega as acusações. Duduzane Zuma ficará em liberdade em troca de uma fiança do equivalente a 6.500 euros. A próxima audiência ficou marcada para janeiro de 2019. Recep Tayyip Erdogan tomou posse como presidente da Turquia e com poderes reforçados. O presidente fica com plenos poderes executivos. A partir de agora, Erdogan terá, por exemplo, poderes para fazer decretos, preparar o orçamento de Estado e decidir sobre políticas de segurança. O Kremlin diz que seria um absurdo acusar a Rússia da morte de uma mulher britânica que foi exposta a um agente químico tóxico no sul de Inglaterra. Um porta-voz disse que a presidência russa não tem qualquer conhecimento de que o país esteja de alguma forma associado a essa situação. O caso está a ser investigado pela polícia britânica. O agente tóxico é o mesmo do caso de envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha Yulia Skripal.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos o que pensa sobre o caso de Lucas Chivukovuco, que foi encontrado morto em Luanda, e recebemos mais comentários, António Rocha.
Mais comentários de Domingos Gundana, de Moçambique, diz que preocupa-me esta informação sobre a morte desse jovem funcionário numa altura em que Angola é visto aqui em Moçambique como um dos países em que o combate contra a corrupção está a ter resultados. Não é novidade para ninguém em África que combater os corruptos não é nada fácil, pois eles têm nas mãos os poderes político, económico e administrativo. Saliu Sanya Kandé de Bissau acha que Lucas Chivukovuco foi morto por causa da investigação sobre a corrupção em Angola. A justiça angolana deve investigar a razão da sua morte e julgar os criminosos por esse ato cobarde e ignóbil. Mandei Afonso escreveu no Facebook para dizer que tudo isso cheira mal porque o caso está mal contado, que toda a verdade seja dita sobre este caso e, se houver culpados, que sejam punidos pela justiça. Avestino Fundai, Catandica de Moçambique, no WhatsApp diz que pensa que nessa investigação que o jovem fazia é provável que estejam envolvidas grandes figuras da elite política. Não vale a pena investigar esses casos, porque já tivemos uma experiência amarga com o jornalista moçambicano Carlos Cardoso.
Obrigado, António. Obrigado a todos pelas mensagens. Mais informação no nosso site em www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá. Votos de uma boa noite.